Aleluia, boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus, que maravilha a gente ver a obra de Deus crescendo. Glória a Deus, só o Senhor pode fazer isso, né? Como o Fred estava orando aqui, o Senhor nos faz florescer no meio do deserto, não é? A cheiro das águas, como uma planta nova, Ele faz florescer. Nós louvamos a Deus por essa igreja que está começando. Eu não sei como está o seu coração hoje, pastor Will já orou por nós, não é? Sobre um renovo de Deus no nosso coração. Eu quero dividir com vocês uma palavra que é fruto da minha meditação nesses dias. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre novos começos, sobre uma nova trilha. Intitulei essa mensagem de uma nova trilha. A palavra de Deus, ela está recheada de histórias de homens e mulheres de Deus que falharam, como nós, né? A palavra de Deus, ela não esconde os defeitos, os pecados, as dificuldades. E essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje, uma parte dela também fala de um homem, de um personagem que também falhou em um momento da sua vida, assim como eu e você. Mas eu quero lembrar para você, antes de qualquer coisa, que o nosso Deus é um Deus de novos começos. É um Deus que nos dá sempre uma nova chance quando nós nos arrependemos de verdade. Quando a gente coloca diante dele o nosso coração, se arrepende, deixa, e a gente pode alcançar misericórdia. Então, se porventura o teu coração está contristado nessa noite, entristecido por alguma coisa, eu quero dizer mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de novos começos. E hoje ele pode te dar um novo começo, uma nova chance. Eu quero que você abra então comigo um texto. Eu quero começar aqui colocando para vocês, ele está aí no slide. É um texto lá do Antigo Testamento, está lá no capítulo 32, os versículos inicialmente 19 a 21. Nesse momento em que esse texto acontece, Moisés, essa figura que eu queria falar para vocês. Moisés está vivendo um momento de crise no meio do povo de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo, num tempo de escravidão, né? Muitos de nós já conhecem essa história. O povo de Deus passou mais de 400 anos no Egito, sob o jugo de escravidão. E Deus chama Moisés no meio desse caos, no meio desse cativeiro, para libertar o seu povo. Então ele faz isso. Quando Deus determina, ele sai daquele lugar junto com o povo hebreu para uma terra que o Senhor ia mostrar, mas que ele tinha prometido aos seus antepassados, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus escolheu então Moisés naquele tempo e o povo passa, lembra da história? O povo passa a pés enxutos ali sobre o Mar Vermelho e chega do outro lado, nessa terra que ainda não era a terra onde manava leite e mel. O povo teria que conquistar essa terra. O povo chega do outro lado, não é? Mas passa um tempo no deserto, ainda se acostumando a viver uma nova vida, porque quem passa muito tempo como escravo não sabe mais viver como outro, não é? O povo de Deus perdeu a noção do que era viver em sociedade. Então Deus começa a instruir a Moisés de como o povo deveria se organizar. E o povo começa a se dividir em tribos, em 12 tribos. Então Deus começa a dizer: ó Moisés, agora eu quero conversar com você. Eu quero instruir você como o meu povo deve viver. E Deus chama Moisés para subir um monte. Algumas vezes ele faz isso. E ele se retira, porque ele quer ouvir a Deus. E num momento, Deus diz assim: olha, agora, sobe aqui para o Monte Sinai, que eu quero falar com você. Então Deus fala com Moisés: olha, eu quero te dar a minha lei, os meus mandamentos. Eu vou lavrar esses testamentos como um sinal de uma nova aliança que eu quero fazer com o meu povo. E Moisés fica ali durante 40 dias e 40 noites, ouvindo Deus falar. tudo que Deus queria falar sobre a lei moral, como o povo devia viver, como o povo não devia viver. E ele fala uma coisa bem interessante que eu queria que você não esquecesse. Ele diz assim: olha, eu não quero que vocês façam para você imagens de escultura, que vocês adorem outros deuses além de mim. Eu não quero isso. Só que Moisés fica lá esse tempo, e ele deixou lá embaixo, para quem lembra da história, está lá em Êxodo, a partir do capítulo 24, ele deixa lá embaixo uma figura que o representa, que é Arão e mais Ur, dois homens. Porque se porventura acontecesse alguma coisa, eles poderiam mediar algum conflito que acontecesse no meio do povo, não é? Ele estava lá, retirado, ouvindo o Senhor. Mas o que acontece? O povo começa a achar que Moisés está demorando de voltar. E aí resolve dizer: ô Arão, a gente quer adorar, vamos fazer alguma coisa. E Arão ouve a história do povo e resolve pegar todo o ouro que o povo tinha, os pingentes, as argolas, tudo que tinha ali de ouro, e resolve fundir aquele ouro e faz então um bezerro de ouro. E não satisfeito, ele ainda faz um altar para esse bezerro. E o povo então começa a adorar. E por fim entra na farra, né? Além de cultuar um Deus, ao qual Deus disse: olha, eu não quero que vocês façam. O povo começa então a abrir mão da presença de Deus. E o arraial do povo hebreu se torna uma verdadeira bagunça. Nesse momento Deus fala com Moisés: agora desce lá, e vai ver o que o povo que você tirou do Egito está fazendo. Moisés estava lá em cima com Josué. E agora eu quero que você leia esse texto comigo. E aconteceu, vamos ver agora, Êxodo 32, dos versículos 19 a 21, diz assim: e aconteceu que chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou um pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Moisés fica indignado com aquela situação. Na verdade, ele assume a indignação que Deus estava sentindo. Vocês estão entendendo a história? Deus está virado com seu povo. E Moisés personifica esse sentimento de Deus indignado. Só que Deus tinha lavrado tábuas para escrever tudo aquilo que ele tinha falado para Moisés. E o texto vai falar que Deus escreveu com suas próprias mãos essas palavras: pela frente e por detrás. Deus escreveu. Deus queria registrar aquela aliança. E na hora da indignação, na hora que a coisa fugiu do controle, quando Moisés viu aquela situação, foi o que ele fez. O texto diz que ele, ao pé do monte, já lá embaixo, ele soltou essas tábuas, jogou as tábuas no chão. E essas tábuas se quebraram. Isso tem uma simbologia muito forte, e eu queria que você também guardasse isso. A indignação de Moisés levou ele a ter uma atitude impensada, com consequências. Embora ele estivesse razoavelmente certo, vamos imaginar assim, ele estava indignado, não é? Mas na sua indignação, o texto diz que ele quebrou essas tábuas ao pé do monte. Eu quero que você leia agora um outro texto comigo. Êxodo 34, dos versículos 1 a 8. O que é que acontece, queridos, no decorrer dessa história? A indignação do Senhor se torna tamanha que ele resolve castigar o povo. Ele quer castigar o povo e Moisés fica agora numa posição diferente. Ele diz: Senhor, tenha misericórdia, faz alguma coisa. Ele sai do lugar dele de indignação agora e vai para a posição certa, que é a posição de intercessor. Tudo aquilo que foi canalizado trouxe aquela indignação e levou ele a uma atitude impensada, agora leva ele a um lugar de intercessão. Ele começa a rogar pelo povo, diz: Senhor, não faça isso, não deixe que Faraó pense que o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui nesse lugar. Que Deus é esse? Ele pede ao Senhor. E o que é que acontece? Deus dá a Moisés e ao povo uma nova chance. É isso que eu queria que você pensasse. Deus dá ao seu povo e a mim e a você uma nova chance. Dá para você imaginar isso? Esse Deus que tinha toda a razão, resolve, porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso. E a sua ira pode durar um instante, um instante. Mas o seu amor dura para sempre. Aleluia. Olha o que o texto diz. Então disse o Senhor a Moisés. Êxodo capítulo 34, dos versículos 1 a 8. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as duas tábuas de pedra nas suas mãos. Aleluia. Então ele vai de novo para esse lugar, ouvir as mesmas instruções. Olha, queridos, foram muitas instruções. Se você parar para olhar o texto, eram detalhes, não só dessa lei moral, mas detalhes de como Deus queria ser adorado. Ele fala sobre o tabernáculo, ele fala sobre o sacerdócio, ele fala sobre a pia de bronze, sobre a arca da aliança, sobre as vestes dos sacerdotes. Deus fala coisas muito detalhadas. Isso tudo ficou registrado naquelas primeiras tábuas, pelo próprio dedo de Deus. Mas agora, as tábuas tinham se quebrado. E Abraão precisou lavrar com as próprias mãos, talhar com suas mãos, outras tábuas. E agora ele ia ter que subir o monte segurando pedra. Pensa nisso. Na primeira vez, Deus tinha dado as pedras lá em cima. Então ele só teve o trabalho de descer com esse peso. É bem mais fácil, não é verdade? Agora ele precisava subir. Mas ele ia começar de novo. Eu quero que a gente tente contextualizar essa história e pensar, vamos pensar numa trilha? Está aparecendo para vocês aí? Dois ciclistas, né? Vamos imaginar, a trilha de Moisés foi uma trilha a pé, né? Ele subiu o monte, né? Com aquelas pedras na mão. Agora vamos pensar numa trilha hoje. A minha, a sua e da sua família. Vamos imaginar que essas duas pessoas que estão aí subindo essa trilha, um pai, um filho, dois amigos. Eu não sei se vocês têm visto isso hoje, mas para fazer exercício físico está meio difícil fazer em academia, né? Por conta da pandemia. Então, só se você agendar, só se você, né, estiver com pessoas da mesma família. E muita gente tem visto essa opção de um esporte mais ao ar livre, caminhada, correria e tal. Correria não, corrida, né, gente? E o ciclismo também, né? Tem uma galera que gosta de bike. E eu fiquei pensando, para a gente começar uma trilha, para a gente começar uma nova trilha, a gente precisa meio que planejar os equipamentos, né, gente? Tem gente, por mais que a pessoa seja, assim, experiente, ela tem que levar minimamente o quê? Um kit fura-pneu, sei lá, uma água, um pouquinho de comida. Então, alguém que quer subir e descer numa bike, precisa também ter os aros aí, ó. Que tipo de aro é melhor, né, para esse terreno, a calibragem do pneu, tem toda uma questão aí envolvida nessa trilha. Isso fala muito da nossa vida, né, da nossa vida em família. Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas, a gente pega alguns caminhos, algumas trilhas que nos levam a lugares que a gente não planejou. E aí eu quero muito falar sobre os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente fica meio como Moisés, a gente fica indignado, porque a gente está certo, né? Afinal de contas, eu estou certa. Eu oro por esse marido há tanto tempo. Poxa, meu filho parece que não quer se converter. Eu estou certa. Eu estou certa. A gente incorpora esse sentimento e a gente se deixa indignar e perde o trilho, perde a rota, perde a noção. E a gente deixa, às vezes, a aliança se quebrar. Isso pode acontecer. E tem acontecido tanto, queridos. Quantos casais abrindo mão da aliança que Deus estabeleceu? Porque Deus não quebra a sua aliança. Quem quebra somos nós. Por conta de indignação. Por achar que está tão certo. Mas eu estou esperando há tanto tempo. Eu não consigo ver nenhuma solução para essa situação que eu estou vivendo. E a gente se enche de justiça própria e faz a mesma coisa, né, que Moisés fez. A gente abre mão da aliança. E vendo essa trilha eu fico assim pensando, ai, a gente precisa calcular a rota. E a gente precisa entender que Deus nos dá novas chances. A gente às vezes precisa se dar novas chances. Eu quero então falar com vocês de uma trilha para começar de novo. Porque às vezes a gente sabe aqui, né, gente? Eu sei assim, eu sei o que eu preciso fazer como mulher, como marido, como filho. Eu sei, a Bíblia diz que eu preciso me sujeitar, que o marido precisa ser esse líder, cuidador, que o filho precisa obedecer os pais. Eu sei tudo aqui. Mas na hora de viver eu não consigo. Porque eu já sofri tanto, porque já tem tanto tempo que eu passo por isso. E o coração vai enchendo de indignação, de tantos sentimentos que não provêm de Deus. E a gente não consegue sair do lugar. Mas Deus tem uma trilha para a gente. Deus tem não só o final, Ele tem como. Como que a gente pode chegar ao lugar que Ele estabeleceu? Eu quero que você pense comigo então na primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer começar de novo. Primeira coisa, o que é que está escrito aí, gente? Vocês podem repetir comigo? Reconhecer o erro. Nós falamos muito de fé, não é? Eu creio. A Bíblia diz isso. Às vezes a gente nem crê, né? Mas antes da fé existe o arrependimento. Eu preciso reconhecer. Nesse texto, queridos, a palavra de Deus diz que Deus imputou a Moisés a culpa de ter quebrado as pedras. Foi ele que fez isso, não foi Deus. Ele quebrou. Então, está dando a entender de que ele reconheceu, tanto que ele pediu uma nova chance. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, queridos. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que estão o tempo todo se justificando. Ai, meu Deus, mas ele tem feito isso comigo. Ah, mas isso, mas aquilo. E a gente não para, sabe? A gente vai quebrando os nossos vínculos por coisas pequenas que se acumulam e se tornam grandes dentro da nossa família. E a gente não tem a humildade de reconhecer: eu errei com você. Eu errei, fui eu. Esses dias eu tenho conversado com o Alzite sobre isso, né? Ele: ó, filha, você está errando nisso, né? E eu tenho uma tendência a dizer: mas foi você que fez isso. Foi por causa disso, né? E eu tenho pedido a Deus para trabalhar isso em mim, para não ficar me justificando. Eu tenho que reconhecer. Eu preciso reconhecer o que está errado em mim. Porque eu quero que o outro mude, mas eu não consigo. Você sabe, queridos, que a gente tem muitos pontos cegos, não é verdade? E as pessoas que estão mais perto da gente, elas enxergam isso. E a gente, às vezes, fica numa cegueira. Que misericórdia. Senhor, abre os meus olhos. Me dá humildade para ver, para reconhecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, com todo amor, queridos. Deus não muda ninguém que não reconhece que precisa mudar. Deus não vai mudar. Eu quero, por quê? Porque eu reconheço primeiro que eu preciso mudar. Então nós precisamos entender isso. Isso é um princípio básico do Evangelho. Eu quero que você leia esse texto que está escrito. Jesus um dia estava caminhando, né? Como ele sempre fazia, curando, abençoando pessoas. E os fariseus começaram a observar Jesus, porque Jesus estava muito próximo dos publicanos e pecadores, pessoas que eram tidas como uma escória social. E Jesus, vendo que eles estavam comentando sobre ele, olha o que Jesus respondeu. E Jesus, tendo ouvido isso, que ele estava com os publicanos e pecadores, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que é que Jesus está querendo dizer? Não tem como eu receber um remédio se eu me reconheço como alguém saudável. Eu preciso reconhecer que eu estou doente, que eu preciso de Jesus. Porque Ele tem um remédio certo para me dar. É Ele quem pode me curar, Ele quem pode me libertar. Ele que pode fazer isso pelo teu casamento, pelos teus filhos. Mas a primeira coisa, reconheça, querido, que você despedaçou as tábuas. Em algum momento da nossa vida a gente vai fazer isso. Outra coisa, bem importante, você pode ler aí comigo, vocês estão enxergando aqui? Aceitar as consequências dos desvios que fazemos. Eu quero falar aceitar no sentido de assimilar. Sabe? Por quê? Porque se eu me desvio da rota, se eu saio daquilo que Deus programou e até que eu programei, né, numa trilha, vamos imaginar aí as bikes caminhando, eu quero chegar no lugar, eu fiz o mapa daquilo. Mas eu preciso reconhecer o meu erro se eu sair. E eu preciso assimilar as consequências disso, porque se eu pegar um atalho, porque eu acho que eu vou chegar mais rápido, eu posso me deparar com um rio bastante caudaloso, eu posso pegar um atalho que tem pedra muito grande, o pneu vai furar, não só um pneu, mais de um. E eu preciso aceitar as consequências, sabe? Então, às vezes a gente fica assim, a gente tem uma postura com alguém da nossa família bastante difícil. A gente pode ter traído, a gente pode ter falado mal, a gente pode ter gastado demais, usou o cartão de crédito sem pedir autorização, não é? Isso acontece, irmãos, é a nossa vida. E num passe de mágica, mulher, você quer que seu marido confie em você, de novo. Você que ficou a vida toda usando cartão de crédito sem pedir autorização. Então é complicado, né? Se houve uma quebra, eu traí, eu falei mal, eu menti, eu preciso reconhecer e preciso ver que leva um tempo para aquilo ser renovado de novo. Não é assim, num passe de mágica. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu lembrei bastante desse texto, não é? O apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos cristãos. Por quê, queridos? Porque ele matava os cristãos em nome do evangelho. Quer dizer, do evangelho não, em nome de Deus, né? Do Deus que ele conhecia. Então, essa indignação trouxe morte para muita gente. E foi dificílimo para os primeiros apóstolos receberem ele naquela congregação que estava se formando. Porque era um homem que perseguia. Não é no passe de mágica que ele agora ia se tornar uma autoridade, todo mundo ia acreditar no que ele estava falando. Olha que ele passou dificuldade para as pessoas acreditarem realmente que ele tinha se convertido. Mas olha o que o texto diz aqui. Um dia Jesus falou para Ananias, que estava em Damasco: Ananias, você vai dizer a Paulo tudo o que ele precisa fazer. E Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias ficou assim: como assim, Jesus? Eu vou receber esse homem na minha casa, será que ele vai me matar? Não é? E depois ele fala para Paulo: olhe, Paulo, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele foi dizer a Paulo: vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas você para mim é um vaso escolhido. Você vai completar a trilha, porque eu te escolhi. Só que nós precisamos entender, queridos. Agora, eu queria que você pensasse na história de Moisés. Eu preciso estar pronto para subir com essas tábuas. Agora vai ficar pesado. Um pouquinho pesado. Não é tão fácil como descer sem o peso. Eu preciso agora subir. O mesmo caminho para ouvir as mesmas instruções. Tem um peso. Tem um peso. Mas o Espírito de Deus está com você. E Ele te ajuda. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador. Ele que revela os segredos de Deus para você, as estratégias que você precisa para subir de novo. E para você não desistir. Mas a gente precisa entender isso. Todas as mulheres e homens de Deus que estão aqui, eu quero falar isso para vocês. E às vezes a gente quer desistir, por quê? Porque está demorando, né? Porque aquela pessoa não está confiando mais em mim, porque é muita grosseria, porque eu não consigo mais conviver com essa pressão. E a gente às vezes abre mão da aliança, porque não está dando mais. E às vezes é por consequência do nosso próprio comportamento. Mas eu quero dizer para você mais uma coisa. Nessa trilha de recomeçar, a gente precisa, às vezes, recalcular a rota. A gente precisa restituir. A gente precisa perdoar. A gente precisa voltar. Eu fico imaginando se a postura de Moisés fosse dizer para Deus assim: ó Deus, acaba com esse povo mesmo, viu? Todo mundo aí. Ninguém presta. Ninguém quer saber do Senhor. E aí, o que é que ia acontecer? Ele resolve tomar uma postura de um intercessor, de alguém que queria que Deus revelasse sua misericórdia, o seu perdão para com seu povo. E ele faz isso. Ele vai para esse lugar de oração, né? De pedido a Deus. E é esse lugar que a gente tem que ir, queridos. A gente tem que ir para esse lugar. A gente vai ter que devolver ao Senhor aquilo que a gente quebrou, né? Você vê que o texto fala que essas tábuas falam de um trabalho de Moisés. Agora ele ia fazer. Ele representando aquele povo, não é? Porque de fato ele não tinha feito nada contra o Senhor. Ele vai e talha aquelas pedras agora. Porque aquelas pedras pertenciam a Deus. Não era dele. Ele precisava restituir. O Senhor fala isso. Vai. Você vai subir de novo. Eu vou falar tudo de novo. Mas você precisa restituir. E esse é outro passo dessa trilha da gente como família. Não é só reconhecer que eu estou errado. Não é só esperar o tempo para que as consequências não tragam tanto peso. Mas é também restituir, muitas vezes. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Aquele homem que era um cara que extorquia das pessoas. Ele não era só um cobrador de impostos, ele fazia extorsão fiscal. E um dia Jesus viu Zaqueu e chamou Zaqueu: olha, Zaqueu, eu quero comer na tua casa. Eu quero comer com você. Jesus foi criticado por aquilo, mas Jesus entrou na casa dele. E nesse dia que ele encontrou Jesus, olha o que ele diz aí no texto, leia comigo. Lucas 19, 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Olha que coisa forte, um homem que encontrou Jesus de verdade. Assim como Moisés, quando ele viu a Deus e a sua glória. O seu rosto resplandecia, ele não ficou igual. Eu quero que você pense na história desse homem que viu Jesus. e fazia tanta coisa errada. E com certeza as pessoas que habitavam onde ele habitava também achavam que ele era um ladrão. Mas um dia a salvação chegou na casa dele e ele disse: olha, Senhor, se eu tenho, se, né, gente, se, será que esse se é um se, conjunção condicional? É claro que ele tinha roubado, e ele foi mobilizado a dividir metade dos seus bens e a devolver. Então, querido e querida, se você tem defraudado seu cônjuge, seu filho, você precisa restituir. Você precisa fazer esse movimento de perdoar. Eu acho bem interessante, não sei se vocês vivem essa dinâmica na nossa casa, eu gosto muito de fazer assim: Gui, me perdoe porque eu falei alto com você. Eu gosto de falar o nome do meu pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque ele precisa saber, meu marido precisa saber. Não vou deixar para lá, desculpe, desculpe, desculpa o quê? Não é assim que a gente faz quando a gente tem intimidade com alguém? Ô, minha amiga, me desculpe porque eu falei mal de você. Me desculpe porque eu manchei sua reputação. Nisso, sabe? E eu quero agora, se eu fiz isso em público, eu quero te elogiar em público. É muito importante a gente não minar essas coisas, irmãos. Porque nós estamos lidando com a nossa família, a família de Deus. Então, se eu quero restituir, eu não posso ter aquela postura de alguém que... Ah, me perdoe aí, viu, por qualquer coisa que eu tenha feito. Às vezes a gente faz assim, né? Porque primeiro a gente não quer se denunciar, a gente fica naquele desconforto. Não é assim que funciona, irmãos. A gente se arrepende, a gente muda de direção, a gente deixa para alcançar o reino, para alcançar a misericórdia. Não é a gente viver essa fé sentimental. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Alguém sente vontade de se humilhar? Sendo normal? Não. A gente não vai sentir. Mas a gente tem o compromisso de fazer por obediência. Não é pelo nosso sentimento. E por fim, queridos, qual é o final? Eu quero muito que você guarde isso no seu coração. Deus tem um novo começo para nós, mas Ele tem uma trilha para a gente voltar para o lugar da sua presença. Ele quer nos restaurar. Sabe por quê? Porque Ele quer cumprir a missão dEle em nós, na nossa casa. Ele não quer nos restaurar simplesmente para a gente viver feliz, né? E postar no Instagram aquele comercial de margarina. Oh, que família linda! Ela come junto todo dia. Não é isso. Deus não nos chamou só para sermos felizes. Ele quer que a gente cumpra a sua missão. A sua família, meu irmão, tem uma missão. Sabia disso? A sua família tem uma missão. A minha família tem uma missão de espelhar a glória de Deus. De anunciar o reino de Deus para outras famílias que estão quebradas. Que estão sem esperança. E Deus deseja restaurar a sua família para que você cumpra essa missão. Assim como Ele fez com Moisés. Deus não desistiu de Moisés porque ele errou. E como a gente desiste, irmãos? A gente desiste uns dos outros. Mas Deus não desiste do seu propósito. Ele não desiste. Ele tem um propósito para a sua família, Silvia. E Ele não desistiu porque porventura você errou no caminho. Ele está dando uma chance para você de novo, Raquel. Para você subir de novo o monte e ouvir dEle o que você precisa fazer. Mas Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Ele não desiste do seu filho. Ele não olha para o nosso filho, para o nosso cônjuge, como a gente olha às vezes, irmãos. Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, e tem os braços abertos para nos receber e nos perdoar. Moisés já tinha matado um egípcio. Moisés já tinha vacilado contra Deus. Mas Deus chamou aquele homem imperfeito como ele era, porque Ele queria que o seu povo habitasse numa terra que Ele havia prometido para os seus antepassados. Quantas promessas o Senhor já fez para a tua família, meu irmão. E por causa desse tempo de pressão, você vai abandonando isso. Você vai desistindo. não desista. O Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu da tua família. Não desista. Cumpre o chamado. O chamado de Moisés naquele momento era instruir o povo. O seu hoje é voltar para a trilha. Se você precisa recomeçar, volta. Volta. Lembra de onde você caiu. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Se você porventura não conhece Jesus e está dizendo assim: olha, eu não sou digno, eu errei demais, não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito. Jesus te recebe, Jesus te perdoa, se você reconhecer, se você se arrepender e deixar Ele te sarar, te restaurar, te transformar, te libertar. Isso é a parte dele, não é a minha parte. A minha parte é reconhecer, é deixar, é pedir ajuda. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos pedir ao Senhor isso? Eu quero uma nova chance. Eu quero começar de novo. Eu quero cumprir a missão de Deus, queridos. Você quer? Você quer que a sua família cumpra a missão que Deus estabeleceu para ela? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que é como uma espada, que penetra lá na divisão da nossa alma e do nosso espírito, que é apta para discernir os propósitos, as intenções do nosso coração. Mas essa mesma palavra tem a capacidade de nos erguer, de ministrar fé ao nosso coração, para recomeçar. Recomeçar do teu jeito, Pai. Do teu jeito, Pai. Nós queremos agora reconhecer quantas vezes temos errado uns com os outros. Quantas vezes abrimos mão daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor estabeleceu, porque tá pesado, mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor receba os nossos fardos, Pai. Recebe agora, Senhor, cada peso de pecado, de dor, cada ferida que não foi cicatrizada. Nós colocamos diante do teu altar cada casamento, cada filho que saiu da tua presença. E quantas mães e pais estão cansados de clamar: Senhor, ouve-nos, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, que dura para sempre. Anima-nos, Senhor, nessa noite. Anima-nos, Senhor, para perseverar, para começar de novo. Tu és um Deus que faz novas todas as coisas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E nós te adoramos, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Que ela encontre guarida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia.